Senhoras senadoras, senhores senadores, havendo o número regimental, declaro aberta a quinta reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública. Antes de iniciarmos a audiência pública, eu gostaria de fazer algumas comunicações. O Ministério da Integração Nacional convida para a Oficina de Planejamento da Cooperação Brasil-União Europeia em Política Regional para o período 2011-2013. O Fórum Nacional das Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, FONATU, na forma de sua presidente, senhora Nilde Brum, convida a todos os membros para a 78ª reunião que acontecerá no Hotel Vila Mazarope, em Campos do Jordão, São Paulo, no próximo dia 14, às 10 horas. A Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, na figura do seu presidente, senhor Antônio Oliveira Santos, convida todos os membros para participar da visita técnica à Instância Ecológica Sesc Pantanal, localizado no estado do Mato Grosso. A visita está programada para acontecer entre os dias 2 a 5 de junho, próximo, ocasião em que serão debatidos temas como sustentabilidade da Copa de 2014. Os senhores senadores e senadoras que desejarem participar podem entrar em contato com a Secretaria da Comissão para maiores informações. A senadora Alice da Mata encaminhou um relatório de sua visita ao ITB Berlim 2011, a maior feira de turismo do mundo, que aconteceu entre os dias 9 e 11 de março passado, em Berlim, Alemanha. O presidente da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, senador Wellington Dias, convida todos os membros desta comissão, especialmente da região Nordeste, para uma visita que fará o Ministério da Integração na próxima quinta-feira, dia 7, às 16h30, ocasião em que o senhor ministro fará uma exposição das ações daquele órgão para a região Nordeste. A presente reunião tem por objetivo a realização de audiência pública. Segunda audiência pública, em atendimento aos requerimentos de número 34 de 9 de 2011, CDR, de autoria dos senadores Benedito de Lira e Cícero Luciano e Ana Rita, respectivamente com o objetivo de debater sobre a importância da melhoria da infraestrutura portuária, com vistas a dinamizar o trabalho nos portos, tendo por objetivo diminuir as desigualdades regionais e a potencializar o turismo. Já se encontram presentes ao plenário da comissão os nossos convidados, o senhor Fernando Antônio Brito Fialho, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviário, ANTAC, que eu convido para aqui à mesa. Vice-presidente Eduardo Bacelar Leal Ferreira, diretor de Portos, Costas, Marinha do Brasil. Sr. Miguel Marcela, secretário de Gestão de Programa de Transportes, Ministério dos Transportes. E José Adilson Pereira, presidente da Intersindical da Orla Portuária do Espírito Santo. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores e senhoras senadores. A palavra aos senadores e senadoras será facultada pela ordem de inscrição. As interpelações dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Os senhores expositores terão 15 minutos para fazer as suas exposições. Eu concedo a palavra ao Fernando Antônio Brito Fialho, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
Senhor presidente, senador Benito de Lira, em primeiro lugar, é uma satisfação atender o convite desta comissão para falar a respeito da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e também fazer uma exposição da nossa participação na questão do transporte náutico. Importante ressaltar que, do ponto de vista da ação institucional, de forma direta, cabe ao Ministério do Turismo a coordenação do turismo náutico. Do ponto de vista das embarcações, do ordenamento desse transporte de turismo náutico, a ANTAC tem funções muito mais ligadas às questões de terra, que são os terminais. A Marinha cabe a questão da segurança, o Almirante Leal vai falar também, vai fazer exposição a respeito da Marinha, e nós temos procurado dar as soluções de terra, soluções de acostagem para as embarcações. Temos tido um acompanhamento muito próximo dos temas, porque vimos com muita preocupação a evolução que provavelmente a Abremar já fez na sua apresentação, mas tem aqui a evolução dos números em ritmo acima dos chineses. Então, nós temos tido no Brasil um crescimento vigoroso e, por isso, temos tido essa preocupação em acompanhar de perto o processo de provimento de infraestrutura. Pode passar. ANTAQ, eu posso deixar de falar um pouco, é a agência reguladora que cuida do setor aquaviário, tem vínculo com o Ministério dos Transportes e com a SEP, né, e tem a função de entidade reguladora, fiscalizadora e harmonizadora das atividades portuárias e de transporte aquaviário.
Passar.
É importante ressaltar, e nós procuramos atuar dentro do mais estrito princípio da legalidade, obedecendo toda a legislação em comento. A ANTAQ tem um papel que também controla o patrimônio público à disposição dos portos públicos. A ANTAQ tem um papel também que, do ponto de vista do transporte aquaviário de cargas, o transporte marítimo, é a ANTAQ que autoriza e, em conjunto com o Ministério dos Transportes, que faz o papel de fomento para a construção de embarcações, assegura o crescimento da oferta de embarcações para a cabotagem brasileira. Pode passar. Algumas das tarefas institucionais, quer dizer, normas e regulamentos relativos ao setor portuário, atos de outorga e permissão da navegação marítima, navegação interior e também na área portuária. Também representação aí em conjunto com a Marinha, que é titular do assento lá na IMO, e autorizar também a construção de terminais portuários de uso privativo. Pode passar. Como já falei, a ANTAQ tem vinculação com o Ministério dos Transportes na ligação que trata das questões de navegação e com a Secretaria Especial de Portos. Aliás, navegação nas hidrovias também e com a Secretaria de Portos no que trata das questões dos portos públicos marítimos, tanto nos portos públicos como nos terminais de uso privativo. Pode passar. O arcabouço jurídico portuário brasileiro, acho que é importante esse slide, é exercido sempre em nome da União. A Constituição brasileira prevê que é uma atribuição pública federal a atuação nos portos e terminais. E a atuação desses portos, ela é exercida de duas maneiras: de forma direta, pela União, nos portos organizados, através das suas concessionárias, tais como a Codesp, como a Codesa, lá em Vitória, ou de forma indireta, através de delegação, de convênio de delegação feito a estados, como, por exemplo, lá no Maranhão, no Porto de Itaqui, lá no estado do Paraná, com o Porto de Paranaguá, ou até por licitação de concessão, que ainda não tem nenhuma licitação, mas tem uma concessão privada, que é a de Imbituba, no estado de Santa Catarina. A operação propriamente ocorre através de operadores privados, por arrendamento ou por credenciamento como operador privado. E o outro regime que também existe no setor portuário é o regime dos terminais de uso privativo. Esses terminais, eles são exclusivo para movimentação de carga própria, misto para movimentação de carga própria e carga de terceiros. Foi criado, e aí foi uma modificação na Lei 8.630, incluído pelo Congresso, por proposta, inclusive, da senadora Idely Salvatti, a criação do terminal de uso privativo de turismo, como forma de incentivar a instalação de novos terminais de turismo, na costa brasileira. E as instalações, as ETC, são estações de transbordo de carga, elas são especificamente para os rios e elas têm também o objetivo de fomentar as atividades econômicas próximo dos rios, notadamente na região amazônica, que tem uma quantidade enorme de estações de transbordo de carga. E P4, que também foi uma mudança na legislação, que é a instalação portuária pública de pequeno porte, ela veio substituir a legislação que existia antes da 8.630, que tratava dos portos rudimentares, e depois ficaram sem amparo. Então, pequenos terminais e portos existentes na Amazônia e em algumas regiões do interior do país se viam obrigados a um custo muito grande de operação e manutenção, porque tinham que se adequar à lei dos portos públicos. Pode passar. Um aspecto importante, nós temos procurado no setor portuário tratar com planejamento. Esse trabalho tem sido muito fortalecido lá no Ministério dos Transportes com o PNLT, agora mais recentemente com a Secretaria de Portos, também tratando do PNLP, Plano Nacional de Logística Portuária. Na ANTAC nós fizemos já o Plano Geral de Outorgas Portuário. Estamos em andamento num estudo muito interessante que vai gerar o Plano Geral de Outorgas aquaviário, porque ele vai juntar o hidroviário com o portuário. Temos acompanhando aí os planos de zoneamento dos portos, vislumbrando que futuro espera os portos para os próximos 15, 20 anos. Temos aí uma demanda crescendo de uma forma muito vigorosa, e temos uma grande preocupação de que a infraestrutura não tem tido a capacidade de acompanhar na mesma velocidade do crescimento da demanda. Infelizmente, isso não acontece apenas no setor portuário, e não é um privilégio do setor de transporte de passageiros. Na nossa regulação, nós tratamos de transporte de passageiros basicamente na região amazônica, porque o transporte de passageiros nas hidrovias é regulado sim pela ANTAC, aí nós criamos uma norma específica, criando direitos e deveres das empresas e dos passageiros, e fazemos inclusive um trabalho de divulgação grande para ampliar a melhoria na oferta dos serviços para os passageiros daquela região. Pode passar. Fazendo aqui uma observação temporal, a questão dessa nossa norma de tupiturismo, ela só veio acontecer agora em 2009, que foi em 2008, que foi incorporada a lei, essa atribuição específica para a ANTAC. Antes disso, nós não podíamos atuar, porque não havia atribuição legal. Isso era tratado apenas dentro dos portos públicos, mas só agora, só em 2008 foi criado a lei. Em 2009 nós fizemos a regulamentação dos terminais de uso privativo de turismo, que tiveram, pode passar, o contexto geral da 8.630, que é um contexto de desestatizar as operações portuárias. As operações portuárias, que no passado eram feitas diretamente pela... Você pode voltar... Eram feitas diretamente pelas empresas públicas, passou a ser feito por operadores privados, por arrendatários. Então, o terminal de uso privativo também está nesse contexto. A descentralização para permitir que a atividade econômica tenha mais fluidez. A questão dos trabalhadores, isso foi uma coisa que também foi um incremento da Lei 8.630, a multifuncionalidade. Hoje, inclusive, cada vez mais com vínculo, que tem sido uma constante a ampliar mesmo os trabalhadores do OGMO, trabalhando com vínculo nos arrendatários, e aumentar a competição e fazer uma oferta maior de serviços em benefício da sociedade, quebrando alguns monopólios. Pode passar. Especificamente na questão do transporte de passageiros, provavelmente esse gráfico a Abremar já demonstrou, mas o crescimento tem sido vigoroso. Você vê que hoje nós temos, na última temporada foram 720 mil passageiros. Então, essa, inclusive, a fonte desses dados é da Abremar. O transporte aquaviário, eu quero ressaltar que na ANTAC nós temos trabalhado com muito cuidado as estatísticas portuárias todas, e o Brasil foi o primeiro país do mundo neste ano de 2011 a publicar a estatística aquaviária. Desde fevereiro está disponível no nosso site www.antac.gov.br. Isso foi e estatística com qualidade e no tempo certo para apoiar as ações de governo e as ações privadas no seu planejamento. Mas a estatística de passageiros, ela não é controlada diretamente pela ANTAC, porque, como já disse, não é uma atribuição direta da ANTAC o transporte de passageiros, e sim do Ministério do Turismo. Mas na questão das cargas, nós temos um controle muito bom e rigoroso e que tem contribuído aí para o planejamento do país. Pode passar. A questão da quantidade de cruzeiros são números que demonstram que nós temos que ter um crescimento de oferta de infraestrutura. Pode passar. Mas agravado ainda pela necessidade que foi trazida pela demanda da Copa do Mundo de 2014. Esta demanda é uma demanda específica. Houve um delineamento de política pública do governo federal de suprir a deficiência hoteleira nas cidades sedes, que será uma deficiência hoteleira momentânea, com a utilização de embarcações que são basicamente hotéis flutuantes, que são os grandes navios de cruzeiro. Para que isso acontecesse, precisamos dos investimentos nos portos para que nós possamos ter a possibilidade de receber essas embarcações. E aí, por parte da ANTAC, nós fizemos dois estudos. Um, na questão dos terminais de uso privativo de turismo. Pode passar. Fazendo uma avaliação legal, inclusive uma pesquisa, para poder compor uma norma que permitisse, que aconteceu agora em 2009, a instalação de terminais de uso privativo de turismo. Pode passar. Fizemos uma pesquisa nacional, uma pesquisa em todos os terminais existentes no Brasil. Essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita verificando as condições de operação, que tipo de serviços são ofertados aos usuários, com o que eles podem contar do ponto de vista de segurança para embarque e desembarque, que tipo de operação de embarque e desembarque existem. E aí, em cima disso, fomos elaborando a norma. Pode passar. Fizemos também uma pesquisa internacional verificando a situação de terminais no mundo. Isso é apenas para exemplificar alguns terminais que existem no mundo. A Flórida é um dos grandes operadores do mundo todo.